A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Muito bom. E qual o acontecimento vem logo na sua mente quando você pensa no profeta Jonas? Imagino que muitos digam aí a baleia, né? A baleia que engoliu Jonas, ou o peixe, o grande peixe que engoliu Jonas. E é engraçado, né? Porque somente dois versículos, né, em todo o livro de Jonas, menciona a baleia, ou esse grande peixe. Mas é isso que fica na nossa mente quando nós lembramos do profeta Jonas. E porque, querendo ou não, é isso que a gente ouviu muito, né? Ao crescermos ouvindo sobre o profeta Jonas no contexto da igreja. Nas nossas histórias de EBD, do VeggieTales, não sei quantos assistiam VeggieTales, contando a história do profeta Jonas, né? E, em certo sentido, essa série, né, o objetivo dessa série também é resgatar o livro de Jonas, essa visão mais comum, mais infantilizada de Jonas, do profeta Jonas, porque é um livro extremamente complexo. O profeta, ele passa por diversas situações complexas, né? Que refletem um pouco a complexidade da nossa própria experiência humana. E, portanto, eu peço então para você abrir, se você ainda não abriu lá, em Jonas capítulo 1, e nós vamos ler o capítulo 1 juntos. Então, Jonas capítulo 1. O título, né, da nossa série de mensagens é O Implacável Amor de Deus. Tem lá o slide. E o título desse devocional é O Homem Foge, Mas o Senhor Persegue. Né? O Homem Foge, Mas o Senhor Persegue. Então acompanhe comigo a leitura do capítulo 1 de Jonas. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então eles clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor! Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quem é Jonas? Quem é o profeta Jonas? A primeira informação que a gente tem aqui está no versículo 1. Ele é um profeta do Senhor, porque a palavra de Deus veio até Jonas. E ao lermos o versículo 1, nós imaginamos que esse poderia ser um livro como os outros livros dos profetas, né? Isaías, Amós, Zacarias. Porém, ao continuarmos lendo o livro, claramente a gente nota que é um livro profético diferente, né? Porque ele narra a interação do Senhor Deus com Jonas, e não os oráculos de Jonas para o povo de Israel. Portanto, nesse sentido, o livro de Jonas é diferente dos livros de Isaías, Zacarias, Naum, né? E o nome de Jonas, o nome dele, significa literalmente pombo ou pomba, né? É um pouco difícil inferir a razão, né, de que o nome dele é pomba ou pombo. A gente pode explorar isso um pouco mais para frente. Mas a informação mais importante sobre Jonas está ali no versículo 1. Ele é filho de Amitai. Filho de Amitai. Isso é muito significativo, irmãos, porque Amitai significa verdade, fidelidade, firmeza, né? Então a ideia é que o profeta Jonas, ele é filho da fidelidade de Deus, né? Essa é a grande narrativa, o grande ponto da história de Jonas é justamente esse, né? De que ele é filho da fidelidade de Deus. Ou seja, o livro de Jonas então nos convida a admirarmos a fidelidade de Deus ao ponto de, mesmo Jonas, vez após vez, escolhendo o que é errado, a perseverança de Deus na sua fidelidade em continuar amando Jonas e os ninivitas também, né? Então salvar Jonas e salvar os ninivitas, né? Então o livro de Jonas nos convida a admirarmos essa fidelidade vista no implacável amor de Deus, né, por nós. Então, o primeiro ponto nessa manhã, a gente vai meditar. Pode passar mais um? Fugir do Senhor vai te levar para baixo, né? Esse é o primeiro alerta que vem da palavra de Deus, do texto aqui de Jonas. Fugir do Senhor vai te levar para baixo, para a sepultura, para a escuridão, de forma última, para um lugar ruim, um lugar que nós não queremos ir. E faz todo sentido, irmãos, porque se a gente está fugindo do Senhor, nós estamos fugindo da própria vida, estamos fugindo daquele que realmente nos trouxe salvação. É algo que não faz sentido algum, né? Mas note a dinâmica do texto bíblico aqui. Primeiro no versículo 3, né? Veja aí o versículo 3 comigo. Então Jonas se dispôs. O que ele foi fazer então? Ele obedeceu o Senhor? Não, ele desobedeceu o Senhor. Para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui essa palavra descido, né, é uma palavra que é repetida várias vezes na narrativa. E aí eu marquei em amarelo, né, as vezes que essa palavra aparece. E Jonas, ele está fugindo do Senhor, e cada passo que ele dá fugindo do Senhor, ele vai o quê? Cada vez mais afundando, 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 né? Ele vai até as profundezas do mar, né? É onde ele termina. E o texto mostra para nós justamente essa dinâmica, esse passo a passo dele, né? Primeiro ele está num lugar alto em Israel, e ele desce até Jope, que é um lugar na costa ali de Israel, né? Depois ele embarca no navio, ou seja, ele vai para uma região ainda mais baixa, né? No versículo 5, Jonas não está contente de ficar simplesmente no navio, mas ele desce para o porão do navio, e lá ele dorme, né? Isso está lá no versículo 5, né? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. No versículo 15, a gente vê uma palavra que não é a mesma palavra, porém traz a mesma ideia, né? Lá no versículo 15, Jonas vai ser jogado ao mar. Então ele vai para um lugar ainda mais fundo, né? E no capítulo 2, versículo 6, a gente vê o lugar mais fundo que um ser humano poderia ir, as profundezas do mar, né? Ele diz lá no versículo 6 do capítulo 2, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Então a primeira lição que Jonas nos dá aqui, né, que nós precisamos aprender, é que fugir dele, fugir do Senhor, vai sempre nos levar para baixo, irmãos. Sempre nos levará para um lugar que nós não queremos ir. Por mais que às vezes possa parecer que aquilo que você quer, né, aquilo que você está buscando, que não é o que o Senhor quer, às vezes parece melhor, ou parece mais atraente, né? Esse caminho vai sempre te levar para baixo. Então hoje, se você tem andado em rebelião contra o Senhor, não vivendo de maneira digna do Evangelho, se arrependa, né? Saiba que essa tempestade que chegou aqui repentinamente com Jonas pode chegar repentinamente na sua vida, né? E alguns, né, podem até pensar, né, ah, tá tudo bem. Da mesma maneira como Jonas estava dormindo ali no fundo do barco, né, no porão do barco, mas o vento da graça de Deus vai soprar, irmãos, né, e despertar esses que estão vivendo de maneira rebelde, né, desses sonhos fatais, porque Deus nos ama, Ele vai fazer isso, Ele faz isso com os seus filhos, né? Mas eu acredito que a maioria aqui não esteja vivendo nessa condição, né, de maneira rebelde. Porém, a gente precisa se lembrar que cada pecado é uma escolha deliberada, né, de nos rebelarmos contra Deus, né? E cada vez que eu confio mais na minha habilidade de dizer o que é melhor para mim, e não naquilo que a palavra de Deus diz, em certo nível eu estou fugindo do Senhor, né? E você sabe onde vai dar essa fuga caso não haja um arrependimento. Num lugar ruim, num lugar lá no profundo, né? Então, como que a gente deve agir então, né? Qual que deve ser a nossa busca? Arrependimento constante, né? A vida do crente, a vida do cristão deve ser de arrependimento constante. Caso contrário, nós corremos o risco então de terminar fugindo do Senhor e de maneira última num lugar que nós não queremos ir, né? Não queremos ir. Mas o nosso próximo ponto... não está pegando mesmo. Nosso próximo ponto é: o pecado é tolice e irracional, né? Se é tão óbvio que nós não queremos fugir do Senhor e fazer queremos, né, fazer a vontade do Senhor, por que às vezes é tão difícil fazer a vontade de Deus? Por que às vezes é tão difícil, né? Porque o pecado, ele engana, irmãos. A gente precisa ver um pouquinho sobre como o pecado, ele é tolo e ele é irracional. Note a lógica de Jonas, né, o profeta do Senhor. Jonas, com certeza, ele teve aula lá no seminário em Jerusalém, né? No seminário de profetas. Então ele sabia que Deus, ele era soberano, sabia que Deus era onipresente, estava em todos os lugares, Deus era onipotente, tinha todo o poder. Enfim, Jonas realmente conhecia de maneira teológica quem Deus era. Mesmo assim, mesmo sabendo de maneira teológica quem Deus era na sua mente, ainda assim Jonas fugiu de Deus. Deus disse: vai e prega contra Nínive. Ele foi, na verdade, fugir para Tarsis, foi para a direção oposta, né? E ainda mais desconcertante é o sono profundo. Não só ele foge de Deus, mas ele escolhe dormir, ele escolhe fugir até mesmo nos seus pensamentos de Deus, né? Ele vai lá para o fundo do navio e ele começa a dormir. E diante desse sono profundo de Jonas, né, Deus depara lá um grande vento e começa essa tempestade no mar. E esses homens que estão lá navegando, né, são homens experientes, irmãos. A gente não está falando aqui de pessoas que nunca estiveram no mar, não. São pessoas que vivem disso, né, de estar no mar, navegando. E eles ficaram com medo. Então, assim, era uma tempestade gigantesca. Então, o capitão, ele acorda Jonas lá, né, chama ele. E é interessante que o capitão acorda Jonas, né, dizendo: levanta. E essa palavra levanta, no original hebraico, é a mesma palavra que Deus tinha falado para Jonas lá no começo, para ele fazer o quê? Levanta e vai para Nínive. Então, é como se Deus estivesse brincando ali com Jonas, né? Alertando Jonas, usando a voz do capitão do navio, quando ele está dormindo, né? Levanta, Jonas, vamos! E quase como se Jonas estivesse pensando assim, nossa, Deus está aqui. Deus está aqui no porão desse navio, porque eu estou ouvindo ele falar comigo de novo, para eu ir fazer o que eu tenho que fazer lá em Nínive. E é exatamente isso que Deus quer lembrar Jonas, mas ele havia se esquecido, porque o seu pecado o enganou e sua mente entorpeceu. E depois então de lançarem sortes, né, que Jonas, com certeza, eu imagino Jonas naquele momento ali, quando eles estão lançando sorte para ver sobre quem era a culpa, né, daquela tempestade atingir o navio, eu imagino Jonas ali, certeza que vai dar o resultado, vai cair em mim. Com certeza o Senhor vai fazer isso, né? Ele pensando. E caiu em Jonas, a sorte caiu sobre ele, né? E aí chegou o interrogatório, né? Pode passar para o próximo, por favor? E o interrogatório para Jonas. Que ocupação é a tua? Isso no versículo 8. De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E Jonas respondeu no versículo 9 em hebraico, né? Em hebraico seria, ele diria assim, Ivri Anohi. Hebreu eu sou, né? Interessante, eles começaram perguntando, eles fizeram quatro perguntas, qual a sua ocupação, de onde vens, qual a sua terra, qual povo és tu? O que que Jonas escolhe enfatizar? Hebreu eu sou. Qual que é a glória de Jonas, qual que é o orgulho de Jonas? Eu sou do povo de Deus, eu sou o escolhido, eu sou a... De certa forma, né? Ou religiosamente falando, o puro, né? O santo. E essa última pergunta deles, né? Justamente, ele busca responder essa pergunta primeiro e não responde as outras muito, né? Ele não fala que ele é um profeta do Senhor, enfim. E ele ainda tem a coragem de dizer, irmãos, no versículo 9, veja aí comigo, versículo 9. Ler aqui nessa versão. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Como é que é? Temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra? Os marinheiros devem ter parado para pensar assim, como esse temor, como esse medo que você tem do Senhor, Jonas, te ajudou então a não fugir do Senhor? Porque é isso que você nos disse agora, você está fugindo do Senhor. Como você diz que você teme o Senhor e está fugindo do Senhor? Na verdade, parece exatamente o contrário, né? Você não teme o Senhor, por isso você está fugindo dele, né? Tolice, irmãos, o que Jonas disse não é a realidade, né, do seu coração. Ele realmente estava cego. Cego para sua própria necessidade de graça. Ele acreditava que porque ele pertencia ao povo de Deus, né, porque ele era um judeu, porque ele era um hebreu, Deus era obrigado a dar graça para ele. Era obrigação de Deus servir a ele. E porque ele pensava dessa forma, ele pensava que ele merecia a graça de Deus. E é aqui que a gente precisa ter bastante cuidado, porque o pecado de Jonas, ele é basicamente o pecado do orgulho religioso. É como se ele dissesse para os marinheiros, né, se a gente fosse trazer para os nossos dias, evangélico eu sou, né? Crente eu sou. Sim, a gente não precisa ter vergonha da nossa fé. Mas eu espero que caso você esteja, né, fazendo algo errado, em algum momento, desobedecendo uma ordem explícita do Senhor, você não bata no peito e diga, cristão eu sou, né? Que foi basicamente isso que Jonas fez, fugindo do Senhor diante daqueles marinheiros, né? Ele diz com orgulho, Ivri Anohi, hebreu eu sou. Jonas precisava enxergar a sua própria necessidade de graça, para que ele pudesse então ver as outras pessoas, aqueles marinheiros ali, como pessoas dignas de serem amadas, porque até então ele com certeza enxergava eles como idólatras, como pessoas que não tinham a possibilidade nenhuma de ter um relacionamento com o Senhor. E o texto, propositalmente, né, revela atitudes em Jonas a uma luz negativa e revela atitudes dos marinheiros de uma luz positiva, né? Veja comigo aí o versículo 13. Pode passar mais um? O versículo 13. Jonas finalmente então diz, né, para os marinheiros, o que a gente faz então, para parar com essa tempestade? Os marinheiros perguntam, Jonas diz, olha, me joga no mar. Mas os marinheiros não jogam Jonas imediatamente no mar. Os marinheiros, na verdade, tentam salvar Jonas. Eles começam a remar, né, no versículo 13, veja aí. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então, ou seja, se fosse Jonas, imagina só, se fosse o contrário, Jonas, eu imagino que nesse momento aqui, Jonas não pensaria duas vezes em jogar o marinheiro no mar para parar com a tempestade, mas no, como é o contrário aqui, no caso, são os marinheiros que estão tentando, na verdade, salvar Jonas, remar, não vamos matar esse homem, não vamos jogar ele no mar. Será que essa é a visão que você tem do seu vizinho? Você acredita que é possível alguém que não conhece a Deus ter um comportamento louvável assim? Não estou dizendo que essa pessoa necessariamente seja alguém santo, porque biblicamente não é. Porém, é possível alguém que não conhece o Senhor ter um comportamento moral, né? E me parece que quando nós temos esse orgulho, nós não temos esse orgulho religioso que Jonas estava tendo aqui, a gente consegue então enxergar nas pessoas ao nosso redor, né, vislumbres da graça de Deus, vislumbres da moral de Deus, e então tratar essas pessoas com amor também. Entendendo, né, que nós, entendendo também que nós fomos alvos da graça e da misericórdia de Deus, quando nós ainda estávamos fugindo dele, da presença dele, Deus nos perseguiu, Deus nos salvou. E se nós realmente temos essa convicção, nós podemos então amar o nosso próximo e enxergar essa boa moral por vezes, né, naqueles que não temem o Senhor. Mas muito cuidado, o pecado, ele engana. Ele coloca uma roupa atraente, uma roupagem atraente, mas é tolice e irracional. Né? É tolice e irracional. Haja visto aquilo que Jonas diz aqui diante desses marinheiros. Pode passar mais um? O Salmo 73:20 nos dá uma figura, né, dessa tolice do pecado, como a ideia do sonho, né? Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O pecado, irmãos, é como um sonho, eis que Spurgeon diria. É um sonho fatal, pode ser bom enquanto dura, mas quando se acorda, aquele que demos as costas estará diante de nós, na nossa frente, né? E é assim que Jonas se sentiu quando ele acordou, quando ele foi jogado naquela tempestade. Mas finalmente, então, o nosso último ponto nessa manhã, pode passar mais um, o implacável amor de Deus prevaleceu, amém? Louvado seja Deus, o homem ele fugiu, a tendência do ser humano é fugir do Senhor, mas o Senhor persegue, o Senhor vai atrás, o Senhor traz de volta aquele rebelde para perto dele. Jonas, ele estava cego, fugindo do Senhor, orgulhoso. Porém, diante dessa rebelião, o Senhor produziu salvação. Já parou para pensar nisso? O Senhor usou o próprio pecado de Jonas, que fugiu do Senhor para Tarsis, para salvar aqueles marinheiros que estavam longe dele. Olha que fascinante, louvado seja o Senhor. Mesmo na rebelião de Jonas, Deus ainda usou aquilo, né? Para salvar aqueles marinheiros, ele tinha um encontro marcado com aqueles marinheiros. E não só isso, como a gente viu no título, né? O homem foge, mas o Senhor persegue. É como se o nosso Deus usasse cordas, né? Para nos prender, para nos refrear. Mas são cordas de amor. São cordas que rapidamente nos prendem para o nosso bem, né? E para que nós então possamos ver a sua graça, o seu amor e a verdade. Deus estava perseguindo aquele homem obstinado, Jonas, né? Que nada mais é que uma figura da nossa própria obstinação e pecado. E a grande pergunta que fica é: quem venceria no final? Será que seria a obstinação de Jonas, ou a nossa obstinação, ou o implacável amor de Deus? E nós vemos no final que quem vence? O implacável amor de Deus vence. Mas não é sem um grande custo, não é verdade? Jonas teve que sofrer. Ele foi colocado lá na mão de homens pagãos, que lançaram ele no mar. Ele desceu até o abismo, mas o amor implacável de Deus prevaleceu, irmãos. E é assim conosco também. E, na verdade, esse custo é ainda maior conosco, né? No caso de Jonas, fugindo do Senhor, Deus trouxe essa tempestade gigantesca, né, para mostrar a verdade para Jonas. Quando a humanidade pecou lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis, né, Deus destruiu o mundo com uma tempestade gigantesca no dilúvio, salvando somente Noé e sua família. Mas agora eu te pergunto, que tipo de tempestade ameaçava o pecado de toda a raça humana? Qual seria o tamanho dela? Com certeza estamos falando de uma tempestade gigantesca, uma tempestade cósmica, uma tempestade que estava ameaçando devastar o nosso planeta inteiro e toda a criação de Deus. E foi nessa tempestade, irmãos, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi jogado. Da mesma maneira ali como Jonas foi jogado naquela tempestade, né? Se a gente puder imaginar Cristo sendo jogado nessa tempestade. Mas é uma tempestade diferente. É a tempestade da ira santa de Deus contra o nosso pecado. E glória a Deus, ele ficou vivo no final, ele sobreviveu, ele saiu do outro lado, mas o custo foi alto, né? Depois de 3 dias, para nossa alegria, livramento e salvação, ele ressuscitou, né? Mas ele teve que sofrer no nosso lugar. E finalmente, né, Mateus 12, 39 e 40, Jesus dizendo para nós então, né, que ele é o cumprimento de Jonas, né? Ele é o grande Jonas. Ele disse, Mateus 12, 39 e 40, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças nessa manhã pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque ela revela, Deus, o nosso coração pecaminoso muitas vezes, revela muitas vezes nossos desejos enganosos, mas acima de tudo, Deus, nós te louvamos porque ela revela a tua graça, a tua misericórdia, a tua fidelidade perseverante de amar Jonas, de nos amar, de nos perseguir até o fim. E nós te louvamos, Deus, por Jesus Cristo, porque Ele sim nos amou até o fim, realizou a obra completa de salvação no nosso lugar. Obrigado, Pai. Obrigado por nos lembrar, Deus, de que o pecado engana, mas que o Senhor é muito melhor do que o pecado. Obrigado por nos lembrar disso, Deus. Obrigado por nos dar essa figura de Jonas, essa história de Jonas, que nos mostra, Deus, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Seu amor imparável nos transforma. E nós te louvamos por isso, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém.